Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português de sábado, 3 de abril de 2001. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está na produção, Mariana Bartolomeu e Ana Guedes está na apresentação. Votos de novo de um bom sábado. Transmitimos desde os estúdios da Voz da América. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média são 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Escuta-nos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé, FM, com a transmissão local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM com a DFM. Em Maputo, em Nampula, Rádio Encontro, na cidade de Quelimane, estamos em FM com a nova Rádio Paz. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Buba, com a Rádio Papagaio. Em Cachumbo, é a Rádio Berlando. Em Bafatá, é a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos em Gabu, com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. E em Bissau, podem ouvir a Voz da América em português, em FM, com a Rádio Pijiriti e a Capital FM. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar das afirmações feitas esta semana pelo Presidente João Lourenço, isto na primeira meia hora. Na segunda meia hora, vamos falar da situação da instabilidade em Cabo Delgado e iremos conversar com um realizador moçambicano. Mas antes, vamos às notícias. Saudações de Washington DC, eu sou a Mayra Duarte Aleto com as notícias neste sábado, dia 3 de abril. A Total, a maior empresa francesa de energia, retirou todos os seus trabalhadores da sua unidade de gás natural em Afungi, no norte de Moçambique, reporta a Reuters, citando duas fontes familiarizadas com a matéria. A retirada é influenciada pelos confrontos entre os combatentes ligados ao Estado Islâmico e forças de defesa moçambicanas em Palma, próximo de Afungi. A Total, que na semana passada cancelou a retomada da construção do seu empreendimento de 20 mil milhões de dólares devido à violência, não quis comentar quando contactada pela Reuters. Reporta-se que os insurgentes assumiram algumas posições militares moçambicanas perto de Afungi, ao sul de Palma, na sexta-feira, e a situação ainda era altamente volátil, disse a Reuters, outra fonte de segurança. Por outro lado, o Programa Mundial de Alimentação anunciou a suspensão temporária dos seus voos de evacuação de Palma, alegando a deterioração na situação de segurança. Na Somália, o grupo militante Al-Shabaab lançou ataques contra as forças militares do país na região de Lower Shabelle, disseram as autoridades regionais da Somália. Os ataques na madrugada deste sábado tiveram como alvo bases militares nas cidades de Barir e Oddegerle, no sul da Somália. As bases operacionais avançadas são operadas por militares somalis para proteger várias pontes ao longo do rio Shabelle, que as autoridades dizem que são fundamentais para impedir a entrada de veículos com explosivos em Mogadíscio. No Myanmar, a Reuters reporta que as forças de segurança abriram fogo contra protestos pró-democracia neste sábado, matando 5 pessoas, disseram um manifestante e a mídia local, enquanto os militares reforçavam a sua tentativa de acabar com a dissidência com mandados de prisão para críticos online e bloqueios à internet. Apesar da morte de mais de 550 pessoas pelas forças de segurança desde o golpe de 1 de fevereiro, manifestantes saem todos os dias, ainda que em pequenos grupos, em cidades pequenas, para dar voz à sua oposição à reimposição do regime militar. O grupo ativista Associação de Assistência para Prisioneiros Políticos disse hoje que as forças de segurança mataram 550 pessoas, 46 delas crianças, desde que os militares derrubaram um governo eleito liderado por Aung San Suu Kyi. O governo de Biden, que estabeleceu uma meta de 100 milhões de vacinas nos primeiros 100 dias do presidente Joe Biden no cargo, atingiu outro marco na sexta-feira. Os Estados Unidos tornaram-se a primeira nação a vacinar 100 milhões de pessoas. A Índia disse neste sábado que registrou quase 90 mil novas infecções na sexta-feira, o maior total diário em 6 meses. A Itália iniciou um bloqueio estrito de zona vermelha num esforço para evitar um aumento de casos de Covid-19. A Itália relatou 3,6 milhões de casos, de acordo com o Centro de Pesquisa do Coronavírus, Johns Hopkins. A França anunciou na quinta-feira planos para um terceiro bloqueio nacional para conter o aumento dos casos de Covid-19. Foram as notícias deste sábado, dia 3 de abril. Para mais envolvimentos, vá a www.voaportugues.com. E continue a ouvir a nossa emissão deste sábado. Infelizmente, por motivos técnicos, não vai ser possível passar a reportagem anunciada no início do programa. Lamentamos o transtorno e agradecemos a sua compreensão. Votos de um bom fim de semana de Páscoa.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
A exploração de petróleo e minérios nas zonas de conservação natural foi aprovada pelo Parlamento angolano esta semana. Que implicações esta medida tem no equilíbrio da biodiversidade? Será que Angola tem necessidade de aprovar esta lei neste contexto de crise? Como convidados temos ambientalistas, agrónomos e geólogos. A reportagem é do Norberto Sateco.
Apesar da oposição ter votado contra a proposta de lei de exploração de recursos minerais nas áreas de conservação ambiental, por considerar de certo modo crime, a maioria parlamentar dos camaradas votou a favor, tendo passado o diploma na Assembleia Nacional na Generalidade. O debate, que transita agora para a especialidade, ambientalistas e geólogos levantam alguns receios da implementação deste tipo de projeto em Angola, na medida em que as experiências que o país tem estado a registrar na exploração de recursos naturais têm conhecido impacto negativo para o ecossistema e, de modo geral, ao ambiente, inclusive para as populações que habitam estas áreas. Antiga professora catedrática em Ambiente da Faculdade de Ciências de Angola, Fernanda Lage, entende que o tipo de intervenção que se pretende fazer é o oposto do que se esperava. Segundo a sua opinião, esta lei devia ser revista, uma vez que a mesma alteração da lei não foi acolhida com simpatia por parte de especialistas do setor e também ativistas ambientais.
Que, em princípio, foi criada para ser conservada. Que representa um habitat, um ecossistema que é único e que, de alguma forma, pode estar ameaçado. E o sentido é que a área seja preservada. E nós sabemos que o tipo de intervenção que se pretende fazer é o oposto daquilo que se espera. Ali. Por mais que digam que há, vão fazer estudos de impacto ambiental, vão fazer as coisas de acordo com as regras das boas práticas na exploração, na verdade, a exploração de petróleo, de inertes, etc., de minerais, seja o que for, é sempre muito agressiva para o ambiente, como sabe. E portanto, a nossa opinião era de que essa lei deveria ser revista. É muito difícil agora a ficar a dar, mas na verdade ninguém concordou, ninguém de bom senso, que não tem preocupada com as questões da conservação, viu com simpatia essa lei, a alteração da lei. E mais, foi um período tão curto entre a aprovação de uma e depois, logo a seguir, não sei se chegou a um ano, não é? Que vem outra, a contrariar alguns dos princípios da primeira lei que tinha saído o ano passado. É complicado. É, a primeira degradação do próprio ecossistema, dos habitats. Olha, eu vou lhe dar só, por exemplo, no Iona, por exemplo, é um ecossistema muito frágil. E eu sei que nós todos sabemos que é ali que está o Iona e o Cavango. Portanto, que há ali potencial para explorar recursos. São ecossistemas relativamente frágeis. Estão na zona do Cavango, há uma série de outros problemas que estão ligados à sobreexploração, por exemplo, de recursos madeireiros, e a questão do acesso à água, a poluição das águas, enfim, há uma série de preocupações que se podem pôr em relação à hipótese de se fazer a exploração de petróleo, por exemplo. Não é só também há outros recursos, principalmente recursos minerais, não é? Podem vir com esta lei, dá certa possibilidade para tudo.
Prosseguiu a especialista que em Angola não tinha necessidade de partir para esta medida de exploração petrolífera, pois a exploração diz que o desenvolvimento deve passar na produção agrícola e a racionalidade dos recursos disponíveis.
Eu vou lhe dizer que é que, na minha opinião, e penso que muita gente pensará como eu, mas na minha opinião, o que é necessário é desenvolver a capacidade dos angolanos de produzirem a sua própria comida, utilizarem os seus recursos de forma natural, melhorarem os sistemas agrícolas, melhorarem os seus sistemas de criação de gado, porque isso é que traz o bem-estar das populações. Angola, como a Nigéria e outros países, Venezuela, etc., são um exemplo acabado de que a exploração de recursos como o petróleo não trouxe desenvolvimento. Desenvolvimento no sentido que nós estamos a falar, bem-estar das populações, acesso à saúde, acesso à escola, à habitação, etc, etc. Concorda comigo?
Uhum.
Que há um conjunto de outros fatores, um conjunto de outras situações que deveriam ser apoiadas para o desenvolvimento das próprias comunidades, com os recursos que elas dispõem, ajudá-las a utilizá-las da forma mais racional e que depois com isso consigam satisfazer as suas necessidades primárias. Portanto, para mim isso seria a prioridade das prioridades. E as pessoas conseguirem sobreviver com os seus próprios recursos, não esperar que seja o dinheiro petróleo que lhe vai trazer bem-estar, etc. É evidente que os recursos de petróleo, dos diamantes, ou seja, dos fornos, dos minérios, é uma mais-valia. Contribui para o desenvolvimento na forma de que permite a criação de grandes infraestruturas, etc. Portanto, eu não... Se me dissessem assim, de facto, o petróleo vai... Como é um país grande com uma população pequena? Não é? Ela podia ter muito tempo das pessoas que têm. E, portanto, eu acho que a aposta, o que eu considero, a principal aposta que temos que investir no desenvolvimento era na capacitação das pessoas e na criação de condições para que elas consigam sobreviver com dignidade. Essa é a minha opinião. Pronto, não digo que não seja necessário e o desenvolvimento sempre implica a utilização de recursos e por vezes de formas que não são as desejáveis, não seria, mas nem há formas alternativas, isso acontece, mas ir precisamente às áreas de conservação começa a ser assim um pouco já no extremo.
Isso é o ambientalista Vladimir Russo, ele que defende que o Ministério da Cultura e Ambiente deverá estar atento a fazer vários estudos de impacto ambiental, como consultas públicas, no sentido de conter riscos destes projetos para o ecossistema. Por isso, defendeu a necessidade da elaboração de um Plano Nacional de Contingência de Riscos, com forma de contenção de possíveis casos de derrames de petróleos, resíduos sólidos perigosos para o ecossistema.
Da lei era previsível já há cerca de 3, 4 meses, quando o governo anunciou pela primeira vez publicamente a sua intenção de fazer exploração de petróleo dentro das áreas de conservação, algo que já está inclusive previsto num documento de 2019. Portanto, do ponto de vista da alteração da lei, era como disse, algo que era previsível, mas acho que é importante termos a dois pontos específicos. É se é possível realizar atividades de exploração de petróleo dentro de áreas de conservação. Do ponto de vista prático, existem vários exemplos a nível do mundo onde essa atividade é desenvolvida com impactos negativos, mas com medidas de mitigação e de compensação que possam ajudar a mitigar essas atividades e, em alguns casos, há, inclusive, resultados positivos do ponto de vista de conservação. No entanto, o segundo ponto que levanta aqui é se, de facto, essa prática é possível ter lugar em Angola. Porque o que nós temos sentido nos últimos 10, 15 anos de atividades dentro das áreas de conservação, e não me refiro a atividades de exploração de petróleo, porque não existem, mas atividades de exploração de recursos minerais e outras atividades que são desenvolvidas de forma ilegal, isto é, contra a legislação, essas atividades têm sido desenvolvidas dentro das áreas de conservação com impactos negativos, com resultados nefastos para o ambiente e inclusive para as comunidades. Portanto, o que isto quer dizer? Quer dizer que, de facto, uma vez que a lei está aprovada e esses processos vão seguir em frente, a sociedade civil e as organizações, as instituições do Estado, nomeadamente o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, deverão estar atentos a esses projetos e fazer com que seja seguido o processo normal, nomeadamente a elaboração de estudos de comportamental, a realização de consultas públicas alargadas para que a população e a sociedade civil possa dar o seu parecer sobre esses projetos e depois, no caso da sua aprovação e implementação, um rigoroso processo de monitoria ambiental dessas atividades. Só assim é que nós poderemos ver se, de facto, se a prática ocorrida no passado de outras indústrias será diferente com a indústria de petróleo e gás e de recursos minerais. Portanto, aí, através destes aspectos de monitoramento, poderemos ter uma melhor percepção, mas nada está garantido.
Entretanto, nem tudo pode ser negativo com a implementação desta iniciativa, acrescenta o especialista, se nos atermos uma visão mais teórica. Mas na prática tem-se revelado contrárias às posições iniciais.
O primeiro risco é sempre no caso de um acidente. No caso de um acidente é algo que, como a própria palavra diz, acidente, não se espera, pode-se desenvolver um conjunto de medidas, mas há sempre a possibilidade de erro humano, há a possibilidade de equipamentos envelhecerem e resultar em derrames, por exemplo. Okay? Derrames dentro das áreas de conservação ou incêndios dentro das áreas de conservação terão sempre um impacto bastante elevado sobre a flora e a fauna. Mas este é o principal risco. Daí ter sido recomendado, por exemplo, a semelhança do que existe para o mar, a elaboração de um plano nacional de contingência contra derrames de petróleo em terra. Havendo esse plano de contingência, já haverá medidas concretas do próprio Estado e das empresas que irão operar nesses blocos e das que já operam em terra. Nós, em Portugal, para referir que já temos a exploração em terra tanto na província de Cabinda como na província dos Aires, mas fora das áreas de conservação. Este plano será importante. Por outro lado, também as ações de monitorização para investigar, há um conjunto de planos que têm que ser aprovados quando se faz um projeto, okay? Planos de contenção contra derrames, planos de gestão de resíduos sólidos, de resíduos perigosos, de descargas operacionais. Esses planos forem implementados como normalmente eles são feitos, queremos também estar a minimizar os riscos de problemas relacionados à biodiversidade. Por outro lado, há algumas outras medidas que são medidas acessórias que é importante ter em consideração. Por exemplo, se houver exploração dentro de áreas de conservação, é lógico que as pessoas, os trabalhadores, não poderão caçar. Portanto, isso é uma recomendação que comum e que, a ser implementada, vai garantir também alguma proteção, limitar o impacto das atividades em termos de áreas geográficas, aquilo que é indispensável, portanto, evitar criar acesso, evitar criar fogos, atear fogos, limpar áreas florestais de grande proporção. Então, um conjunto de medidas que deverão ser implementadas e, se assim for, poderemos, de facto, atenuar o impacto. E depois, há a necessidade daquilo que são chamadas as medidas de compensação, isto é, vai haver um distúrbio sobre um aspecto da biodiversidade, é preciso que estes projetos possam investir recursos para compensar esse processo de distúrbio e isso caberá ao Ministério da Cultura, anteriormente, definir quais são as medidas de compensação para cada um dos projetos.
Em última análise, isso é bom para o país?
É difícil dizer assim, de uma forma geral, uma análise do mundo ideal, poderia dizer que sim.
Então, olhando para o atual contexto.
Vai ser utilizado utilizado para a melhoria das condições da população, mas mas na prática isto nem sempre é assim. Portanto, o plano teórico poderá ser sempre, há grandes possibilidades de ser algo positivo para o país. Mas, do ponto de vista prático, o que a história nos diz é que normalmente não acontece. Olhamos, por exemplo, para o que acontece com as populações de Cabinda e das situações da província de Cabinda, que já explora petróleo desde 1970, e de facto há ainda muitas debilidades em relação à saúde, à educação, à infraestruturas básicas, enfim, um conjunto de elementos que faltam. Portanto, do ponto de vista clássico, não nos demonstra que de facto há um resultado muito positivo, apesar de se dizer que há resultados positivos. Mas para aquelas comunidades, e aqui o que nós nos preocupamos é com aquela comunidade que será diretamente afetada, quer comunidade da biodiversidade, quer comunidade da população, porque é preciso garantir que os recursos gerados com a exploração dos recursos petrolíferos, dos recursos minerais, porque não estamos a falar só de petróleo, estamos a falar também de outros minérios, garantir que esses recursos são devolvidos à comunidade.
É claro. O Governo, na proposta de lei aprovada esta semana na Generalidade pelo Parlamento, assegura que a intenção de exploração de gás e petróleo nas zonas de conservação ambiental vai obter os seus profundos estarão acompanhados de operações tecnológicas de ponta. O Executivo, que é proponente da proposta, argumenta que a exploração de gás e petróleo nas áreas de reservas resulta na necessidade de gerar receitas para o desenvolvimento do país. O Estado precisa de recursos financeiros para a criação de infraestruturas que vão melhorar as condições de vida das populações, justificou o Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, João Fortunato, quando falava aos deputados na discussão na especialidade. O governante disse que era ainda prematuro apontar as zonas de conservação que serão exploradas. Quando o documento estava a ser discutido na especialidade, o Ministro de Recursos Minerais, Petróleos e Gás de Angola, Diamantino de Azevedo, disse que possivelmente poderão ser incluídas nessas atividades de áreas de conservação, salientando dos cerca de 520 mil quilómetros quadrados de bacias sedimentárias internas de Cassagem e Otosca ao Cavango, apenas 20% estão nas áreas protegidas e apenas 5% das áreas protegidas estão a ser consideradas para a atividade de estudos geológicos. O diretor do Gabinete de Segurança e Ambiente da Agência Nacional de Petróleos e Gás, Guilherme Ventura, disse à Voz da América, sem gravar entrevista, que uma das premissas para as empresas que vão operar no setor dos petróleos é a garantia dos aspectos de segurança e proteção ambiental, o que passa pela apresentação da balança de respectivas atividades nos últimos 4 anos, de forma a ferir a sua idoneidade. Além disso, está previsto um estudo de viabilidade que será submetido ao Ministério de Tutela durante o processo de licenciamento. A exploração deste recurso nas zonas de proteção natural, segundo Nascimento António, técnico do Instituto Nacional de Biodiversidade e Áreas de Conservação, não será extensiva às reservas integrais, parciais e superficiais. Sublinhou a importância da proposta de alteração do atual diploma legal, aproveitando os recursos naturais existentes nos parques e reservas naturais de grande extensão territorial, em benefício da economia angolana, tendo em conta que a antiga lei foi concebida na era colonial. Angola conta com reservas territoriais de cerca de 45 km², como exemplo da Mavinga, o que pressupõe dizer que devemos tirar proveito dos seus recursos, sem perder de vista a sustentabilidade da sua exploração, integração das sociedades e respeito pelas convenções internacionais, assinalou aquele dirigente angolano à Voz da América. Já o diretor do Gabinete Jurídico do Ministério da Cultura e Ambiente, Aguinaldo Cristóvão, nas recentes declarações à imprensa pública, disse que uma das exigências para determinada empresa possa desenvolver atividade nas áreas de conservação é que, na altura de as abandonarem, deixem-nas como foram encontradas, do ponto de vista ambiental. Do ângulo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigada, Norberto. Gostaríamos de chamar a vossa atenção para que a Voz da América tem um novo número de WhatsApp, pelo qual podem receber as nossas notícias e comunicar connosco. Assim, para receber notícias da Voz da América todos os dias, envie uma mensagem para o seguinte número: +1 202 251 9466. Coloque o seu nome e a cidade de onde nos fala. Grave o nosso número na sua lista de contactos, nós vamos gravar o seu. Portanto, não esqueçam, Voz da América tem um novo número de WhatsApp: mais 1-202-251-9467. E amanhã, domingo, na Janela de Angola, falaremos de paz e reconciliação nacional 19 anos após o calado das armas. Domingo é também tempo para falarmos de saúde com a doutora Graça Matinha e de conversarmos com um dos nossos amigos ouvintes. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com. De segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes do mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas do continente africano e do mundo. Você pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em voaportugues.com. Pode também comentá-las, deixar lá o seu comentário. Pode também associar-se a nós no Facebook, onde nós colocamos também as nossas histórias e onde podem também comentá-las. Encontram-nos em Voa Português. Portanto, no Facebook estamos em Voa Português. Estamos também no Twitter e no Instagram. Estamos também no YouTube. Neste momento, não se esqueçam, escrevam um novo número de contacto via WhatsApp. Portanto, o novo número de WhatsApp à Voz da América é mais 1-202-251-9466. É um número novo, portanto, tome nota, escreva-nos, envie-nos uma mensagem com o seu nome e a cidade de onde está e nós iremos enviar as nossas mensagens via WhatsApp também. Portanto, o novo número da Voz da América no WhatsApp é mais 1-202-251-9466. A Voz da América é transmitida desde Washington, sábado 3 de abril de 2021. Thank you. Está com a Voz da América, emissão em português. Hoje é 3 de abril de 2021. Convosco está Ana Guedes na apresentação. O Mariano Bartolomeu está na produção. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Pode seguir esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Internet, estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial em São Tomé, transmissor local da Voz da América. Estamos também em FM com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial, isto em Cabo Verde. Em Moçambique, estamos com a IFM na cidade de Maputo, na cidade de Ampula, em Rádio Encontro, e na cidade de Quelimane, Nova Rádio Paz. Nós estamos também em FM na Guiné-Bissau, na cidade de Cachungo, com a Rádio Berolanda, em Bube, Rádio Papagaio, na cidade de Bafatá, em Rádio Comunitário de Bafatá, na cidade de Gabu, estamos com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, e em Bissau estamos com a Rádio PGVT e a Capital FM, rádios parceiras da Voz da América que nós saudamos. Depois de darmos uma volta pelo mundo da notícia, vamos conversar com o fotógrafo moçambicano que se encontra em Cabo Delgado e a seguir falaremos com o realizador moçambicano João Ribeiro, mas agora são as notícias neste sábado.
Saudações de Washington DC, eu sou a Mayra de La Saleta com as notícias neste sábado, dia 3 de abril. A Total, a maior empresa francesa de energia, retirou todos os seus trabalhadores da sua unidade de gás natural em Afungi, no norte de Moçambique, reporta a Reuters, citando duas fontes familiarizadas com a matéria. A retirada é influenciada pelos confrontos entre os combatentes ligados ao Estado Islâmico e forças de defesa moçambicanas em Palma, próximo de Afungi. A Total, que na semana passada cancelou a retomada da construção do seu empreendimento de 20 mil milhões de dólares devido à violência, não quis comentar quando contactada pela Reuters. Reporta-se que os insurgentes assumiram algumas posições militares moçambicanas perto de Afungi, ao sul de Palma, na sexta-feira, e a situação ainda era altamente volátil, disse a Reuters, outra fonte de segurança. Por outro lado, o Programa Mundial de Alimentação anunciou a suspensão temporária dos seus voos de evacuação de Palma, alegando a deterioração na situação de segurança. Na Somália, o grupo militante Al-Shabaab lançou ataques contra as forças militares do país na região de Lower Shabelle, disseram as autoridades regionais da Somália. Os ataques na madrugada deste sábado tiveram como alvo bases militares nas cidades de Barir e Oddegele, no sul da Somália. As bases operacionais avançadas são operadas por militares somalis para proteger vários pontos ao longo do rio Shabelle, que as autoridades dizem que são fundamentais para impedir a entrada de veículos com explosivos em Mogadíscio. No Myanmar, a Reuters reporta que as forças de segurança abriram fogo contra protestos pró-democracia neste sábado, matando 5 pessoas, disseram um manifestante e a mídia local, enquanto os militares reforçavam a sua tentativa de acabar com a dissidência com mandados de prisão para críticos online e bloqueios à internet. Apesar da morte de mais de 550 pessoas pelas forças de segurança desde o golpe de 1 de fevereiro, manifestantes saem todos os dias, ainda que em pequenos grupos, em cidades pequenas, para dar voz à sua oposição à reimposição do regime militar. O grupo ativista Associação de Assistência para Prisioneiros Políticos disse hoje que as forças de segurança mataram 550 pessoas, 46 delas crianças, desde que os militares derrubaram um governo eleito liderado por Aung San Suu Kyi. O governo de Biden, que estabeleceu uma meta de 100 milhões de vacinas nos primeiros 100 dias do presidente Joe Biden no cargo, atingiu outro marco na sexta-feira. Os Estados Unidos tornaram-se a primeira nação a vacinar 100 milhões de pessoas. A Índia disse neste sábado que registrou quase 90 mil novas infecções na sexta-feira, o maior total diário em 6 meses. Foram as notícias deste sábado, dia 3 de abril. Para mais envolvimentos, vá a www.voaportugues.com.
obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, falaremos de paz e reconciliação, 19 anos após o calar das armas em Angola, como sempre aos domingos. A conversa saúde com a doutora Graça Matinha e, como habitual, também conversa com um dos nossos amigos internautas. Esperamos assim a vossa companhia de novo amanhã. Emílio Josino é fotógrafo moçambicano ao serviço de várias agências noticiosas. O Emílio tem reportado com a sua câmara a chegada de deslocados a Pemba, Cabo Delgado. O Amancio Miguel conversou com ele sobre as suas experiências pessoais em Cabo Delgado.
Vídeo, as suas fotos já dizem tudo, mas na primeira pessoa, o que é que está a ver, de facto? É muita gente que vivia em Palma que está a chegar a Pemba.
Amácio, as pessoas quando chegam de Pemba, aliás, quando chegam a Pemba, vindos de Palma, depois de 7 dias fugidos da guerra no alto mar, ou outros escondidos na floresta, no mato, consigo perceber que o sofrimento foi devastador, o sofrimento de quem não dormia, de quem não comia, do semblante vermelho, dos olhos que carecem de sono, e aqueles braços que carecem de um aperto de mão, aqueles ombros que carecem de um abraçar. As pessoas chegam totalmente cansadas, devastadas, sem esperança, chegam a cambalear, elas chegam com os rostos pálidos de tanto sofrer sem comer, sem água, e sobretudo elas chegam com a mente já perturbada de tanto terem visto coisas horríveis que os insurgentes estão a fazer em Palma, aqui em Cabo Delgado.
Emílio, fotografar numa situação destas é bastante complicado. Clicar pode ficar com o dedo pesado.
Dedo pesado e com dedo, ou melhor, a mente sobre o peso de consciência, mas é preciso, porque temos que levar a notícia além fronteiras, não é? É difícil fotografar alguém em estado de depressão, sem esperança, ou conversar simplesmente com alguém que já perdeu tudo, que não tem esperança. Às vezes está ali uma boa fotografia, mas por detrás daquela fotografia está uma grande dor. E é preciso buscar essa dor. Às vezes é uma dor que a gente não consegue perceber. Vamos perceber depois do clique, não é? Mas também é aquele lado humano que sempre luta conosco quando a gente vai fazer trabalho de reportagem. Será que dá? Será que não? Será que é humano fazer o que estou a fazer? Mas é preciso, porque o mundo precisa de ver, não é? É claro que as pessoas que eu fotografo, muitas delas são pessoas que, ou melhor, a maioria são pessoas que eu não conheço, mas acabo conhecendo um pouco das suas histórias naqueles 5 minutos ou 3 minutos que eu converso com elas, e consigo perceber que realmente ficamos com um dedo pesado e com a mente sob consciência. Há uma coisa que me vem à cabeça quando eu estive a fotografar, que é: a gente nunca sabe qual é a dor do outro até que nos acontece o mesmo.
Emílio, estão a chegar neste momento homens, mulheres, crianças, são famílias que tinham uma vida em Palma. O semblante é duro, mas mesmo assim são pessoas que conseguem contar as suas histórias.
Conseguem contar as suas histórias. Por exemplo, há uma mãe que foi daqui para Palma, mas voltou, foi daqui para Palma com seu filho, mas voltou sem seu filho. E ela desembarcou em lágrimas de dor, desespero, gritando: meu filho, onde é que está? Meu filho, onde é que está? E eu acredito que esta mãe está nesses prantos de dor há 7 dias desde que ela saiu de Palma, não é? Converso com uma mãe ontem e ela me dizia que eu fugi com as mesmas roupas que me vejo hoje. Foi assim que eu fugi. Converso com um jovem hoje e ele me diz que eu fugi diretamente do trabalho para a praia à procura de socorro. Não cheguei em casa, fui direto, mas perdi meu irmão, porque falei com ele, mas há uma semana não consigo falar com ele. Então, são histórias bastante reais e que só vividas é que alguém pode entender e perceber realmente o que está acontecendo.
E essas pessoas, Emílio, já vamos terminar a nossa conversa, conseguem interpretar o que está a acontecer ao redor delas?
Muitas delas não sabem realmente o que está a acontecer, porque isso já acontece há algum tempo. Muitas delas são pessoas inocentes, que apenas por alto sabem que está a haver exploração de gás e que está aqui um grande investimento. Mas, por detrás disso, ninguém sabe realmente o que está a acontecer.
E as pessoas fogem todas para Palma, uma cidade que é pequena, que já tinha os seus problemas e que vai ter que lidar com esta situação, que vai ser complicada, certamente, para terminar em mídia.
É verdade, é verdade. Ainda ontem conversava com um senhor que disse que ele fugiu de Mocimbo, quando houve o ataque de Mocimbo da praia, fugiu de Mocimbo para Palma. E depois fugiu agora de Palma para Pemba. Quer dizer que ele já está a fugir desses ataques já há um par de anos, E que agora encontrou um alento, não é? E acredito que ele poderá estar um bocadinho mais sossegado. Embora ele também está à espera dos seus familiares, né, que estão por chegar de Palma. E não sabe realmente se vão chegar ou não.
Obrigado a conversa aqui com o Emílio Jardino, fotógrafo moçambicano, que está a reportar para várias agências internacionais a situação de chegada de deslocados a Pemba, a capital de Cabo Delgado, isto depois do ataque que aconteceu há uma semana na vila de Palma. Obrigado, Emílio, e bom trabalho por aí.
Muito obrigado, bom trabalho.
Em tempos da pandemia da Covid-19, o mundo das artes viu inúmeras atividades canceladas. Entre as várias consequências, o rendimento do setor baixou e nasceu a oportunidade de apresentações online. Foi nessa fase que o moçambicano João Ribeiro tinha na agenda a divulgação do seu filme Avó 19 e o Segredo do Soviético. E é com o João Ribeiro que vamos conversar nos próximos minutos, queria eu dizer. Vamos falar sobre os prémios que ele tem recebido.
Em tempos da pandemia da Covid-19, o mundo das artes viu inúmeras atividades canceladas. Na sequência, entre outros aspectos, o rendimento do setor baixou e nasceu a oportunidade de apresentações online, na internet. Foi nessa fase que o moçambicano João Ribeiro tinha na agenda a divulgação do seu filme Avô 19 e o Segredo do Soviético. É com o João Ribeiro que vamos conversar nesta página de artes aqui na Voz da América. A conversa é em torno do caminho do filme que está a ganhar prémios, incluindo o de Melhor Realizador de África nos Christina Music and Film Awards no Quênia e o de Melhor Filme no Black International Cinema em Berlim. E a primeira questão que colocamos ao João Ribeiro tem a ver exatamente com os prémios. Se esperava ganhar, se tinha em vista este reconhecimento.
Quer dizer, bom dia, obrigado pela questão. Eu penso que esperado era um percurso querido, né? Portanto, é uma coisa que a gente espera conseguir, obviamente. Agora, os resultados vêm, e para mim foram um bocadinho uma surpresa, porque chegaram numa altura em que, como disseste, numa altura de pandemia, o filme é feito para cinema, muitos festivais sofreram alterações, E obviamente que quando apareceu o primeiro prémio, que foi em Cabo Verde, foi uma surpresa positiva. Logo a seguir os prémios do Quênia e depois mais tarde também o seguinte. Então tudo isto nos estimula muito, não é? Mas obviamente que a resposta direta é queremos sim receber estes prémios, queremos sim ter o carinho do público, queremos sim ser reconhecidos. Mas, pronto, a esperança também ela existe, não é? A receber isso, mas não faz parte, obviamente, de quando se produzimos para contar essa história, para transmitir para fora, e isto sempre é ótimo, não é? Claro.
João, antes de falarmos daquilo que é fazer cinema nas condições possíveis em Moçambique, por exemplo, aliado a esta questão da pandemia, se calhar para aqueles amigos que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir falar deste Avô 19 e o Segredo do Soviético, que é uma produção que envolve dois oceanos, para começar, porque tem a ver com um livro de um escritor angolano, neste caso o Njack, e tem a ver com um cineasta moçambicano, atores moçambicanos e de outras paragens. Resumidamente, este Avô 19 e o Segredo do Soviético, o que é?
Bem, no fundo, como disseste, o filme é uma adaptação do livro com o mesmo título, do Njack. É uma história que reporta os anos 80, ou dos anos pós-independências, depois ainda com os países, inclusivamente Portugal, Moçambique, também estava na mesma circunstância que Angola estava, com uma guerra interna, e portanto, conta-nos um momento específico dessa história. O país está mergulhado num ambiente muito socialista, com as relações que existia entre os países deste bloco de esquerda, não é? Digamos assim, e no fundo conta-nos a história de umas crianças que decidem lutar por aquilo que elas acham ser o seu direito. Portanto, elas sentem-se ameaçadas, sentem o seu espaço ameaçado, porque se vai construir um mausoléu para um ex-presidente, esse mausoléu vai obrigar à destruição de algumas casas do bairro, criadas casas e espaços que as crianças ocupam, né? Brincam, são, digamos, são eles que usam aquele espaço, além dos pais, além das outras pessoas que também trabalham, que é à beira de uma praia, é um espaço da sua infância. Portanto, eles decidem, porque entendem que os adultos, mais ninguém está a fazer nada para impedir essa situação, eles decidem tomar uma ação e tentar destruir o mausoléu para que ele não destrua as suas casas. Essa é uma parte da história. No fundo, a história anda à volta de uma casa, da avó, que também que tem uma relação com... Porque é uma família alargada, como nós dizíamos antigamente, as pessoas juntavam-se nas casas uns dos outros, os vizinhos, havia muito mais solidariedade. E no fundo, é a história sobre este grupo, que depois, influenciado também com a ajuda do segredo, portanto aqui tem um segredo do soviético, um trabalhador desta obra, digamos, um engenheiro russo que trabalha na obra, que também tem o plano de destruir, digamos assim, esse mausoléu, porque ele também se apaixona por essa terra e pelas pessoas da terra. Portanto, é uma história de amor, é uma história de... é um sonho ao mesmo tempo, é uma história de esperança, digerida, portanto, conduzida por essas crianças que pela primeira vez fizeram cinema e que são os atores principais deste filme.
És um amor.
Um filme de João Ribeiro, A Bossa Nova e o Segredo do Soviético.
Os camaradas disseram que o gosto não aguarda muita mais muita dinamite mesmo na obra.
Será que as vendas estão frescas?
A minha avó disse que foi no soviético.
Vão explodir tudo mesmo.
Um cerco não ficará uma casa só neste bairro.
Artes aqui na Voz da América, em conversa com o realizador moçambicano João Ribeiro.
Tem sido o meu objetivo, não é? Contar essa parte da história, não é? Eu, os meus filmes anteriores, todos eles, a minha anterior longa-metragem também, penso que sim, quer dizer, penso que do meu percurso tenho esse objetivo, não é? Contar histórias em português, histórias nossas, histórias que sejam, que transcendam este universo específico de um só país, portanto, histórias que se relacionem com este horizonte da lusofonia, dos países, principalmente africanos, não é? Que passaram por guerras de independência e depois por guerras fratricidas, digamos assim, dentro do seu próprio país, e também contra aquilo que era chamado uma figura do indivíduo externo, não é? Portanto, este movimento, digamos assim, histórico, é importante para que as pessoas hoje compreendam o que acontece no seu país, não é? E eu penso que, pelo menos em Moçambique, essa parte da história muitas vezes é posta de lado. Nós não falamos sobre esse passado, nós não temos referências a esse passado. Então essa é uma questão importante do ponto de vista social, também do ponto de vista político, não é? Portanto, o filme tem, efetivamente, também este objetivo. Daí se vê imagens com os dizeres, com os slogans, com a forma de agir daquela época, né? Um filme de época, digamos assim, a uso de expressões próprias da altura e aquele ambiente social que se via no momento. Portanto, é importante, para mim isso é importante, e se todos nós, quando recebemos um prémio, recebemos poucas vezes são aquelas em que há uma justificação para que isso aconteça, não é? Há uma formação genérica. Portanto, os júris ou o público tem as suas, digamos, faz as suas avaliações à sua maneira, digamos assim. Portanto, eu espero que isso sejam algumas das coisas que façam com que o filme esteja a sobressair. Também é uma história para a família, não é? Portanto, esse momento também é um momento complicado, não é? Um momento em que estamos, um momento novo para todos. Acho que também esta mensagem ajuda contribui também para que o filme tenha esse tipo de sucesso, não
é? É, acima de tudo, João, gratificante fazer o cinema nas suas condições, que são as de muitos africanos, ter este sucesso, não é verdade?
Sim, claro. Claro. O nosso objetivo é que o filme chegue ao público, não é? É uma pena que neste momento não haja sala de cinema, e é uma pena que o filme não possa ser visto nessa sala. Mas, por outro lado, isto aqui é também muito importante, o filme também ganha uma outra dimensão, porque as barreiras são cortadas neste momento, com os festivais virtuais, com a possibilidade dos festivais serem alguns deles, os filmes serem exibidos em todo o mundo, e em outros apenas nesses países, provavelmente são mercados que nós não iríamos atingir. Quando digo mercados, não falo, é melhor dizer audiências, seriam audiências que nós não iríamos atingir, se o filme estivesse circunscrito apenas à exibição numa sala de cinema, por exemplo, como esse festival que vai acontecer agora em Washington. As pessoas, só daquele sítio, poderiam ver o filme. Mas, se o filme passar no festival online e ele estivesse circunscrito, mesmo que esteja geofence, portanto, bloqueado para o país, todo o país, todos daquele país podem ver o filme. E isto é um efeito dessa pandemia, digamos assim. Portanto, embora o filme tenha muito mais qualidade, muito mais condição para ser visto numa sala grande, né, o som, a imagem, ele ganha a dimensão mais universalizada por causa destes festivais online. Portanto, para mim é gratificante, sim, poder ter o filme a circular, receber estas referências, digamos assim, e o filme fazer este circuito em tão pouco tempo, participar em todos estes festivais em vários países do mundo.
E quem nos ouve assim a conversar e quem vê nas notícias que o João está a ganhar todos os prémios com este avô do canal, este grande soviético, pode pensar que a conta bancária de João deve estar a engordar, mas isso não é sendo aplicado diferente.
Claro, é bom que assim fosse, quer dizer, por um lado, é bom ganhar, mas mais importante do que isso, digamos, nestes prémios que recebi até agora, nenhum deles é monetário. Todos os prémios são prémios de reconhecimento, são apenas símbolos, não é? E isso penso eu que é muito importante. E nenhum deles é monetário até agora, portanto, não houve a esse nível, não houve nada. Porém, estes prémios para mim valem muito. Estes prémios, para mim, para a equipa, para as crianças que fizeram o filme, é preciso não esquecer que este filme foi, os personagens principais são crianças que nunca haviam feito cinema, foi a primeira vez que fizeram, e para eles este reconhecimento é excelente. O filme poder ter esta vida é excelente, tanto para a equipa toda, esta é uma equipa multinacional, digamos assim, são os três países co-produtores, Portugal, Brasil e Moçambique, tenham atores desses diferentes países. As crianças foram este motivador, digamos assim, foram os grandes fazedores, os grandes atores, e para nós receber os prémios é muito importante. Quanto à conta bancária, ela continua de ser presente, sem alteração nenhuma. Mas eu penso que o mais importante aqui é exatamente nós podermos ter recebido este reconhecimento internacional, destes festivais, e o filme continuar a ir, não é? Este mês só terei mais quatro festivais, mais quatro países onde o filme estará, ainda não os posso anunciar, mas já estão confirmados. Portanto, tudo isso é excelente para nós.
Sou eu, Guilherme.
Mas é verdade que vamos explodir as nossas casas. Os mais velhos não fazem nada, tem que ser nós a fazer.
Vai esperar, então, vai esperar.
Certo, não precisas dizer um deles.
Mas espera só, e se nos descobrirem? Vamos para a cadeia com a cidade.
Estás com cabuco ou o quê?
Um dia, a pandemia da Covid-19 vai ser controlada. Aliás, com o início da vacinação em muitas partes do mundo, há já uma luz de esperança. Talvez esteja aí uma oportunidade de João Ribeiro de colocar o filme nas salas de cinema, não é verdade?
Sim, o filme em Moçambique já esteve em sala, portanto, passou em sala comercial já, uma estreia dentro de Moçambique o ano passado. Esteve também em exibição num centro cultural franco-moçambicano, onde também tem uma sala boa, portanto, uma sala com 100% de pessoas, com duas salas de projeção, e vai estar agora na televisão, em breve. Este sábado, aliás, vai estrear na TV aqui, mas só em território nacional, né? Portanto, só para Moçambique, em sinal aberto. Então, estamos a explorar todas essas avenidas, né, de distribuição, e obviamente que assim que voltarem a reabrir os cinemas, voltarei a tentar colocar o filme no cinema. Mas também é preciso entender que este é outro problema nosso, quando eu digo nosso, quando digo só para Moçambique, mas para Moçambique especificamente, nós temos apenas dois locais de exibição de cinema comercial em Moçambique. E estão os dois, um na Matola e em Maputo, duas salas. Portanto, temos duas empresas com três salas ou com três espaços de exibição. Fora de Maputo e da Matola, há mais uma outra sala, uma sala em Nampula, uma sala em Pepe, com muito pouca dimensão. Portanto, em termos de espaços de distribuição, são quase nulos. A nossa distribuição tem que ser alternativa a tudo de Moçambique. Exibições, e aí sim, é muito importante que se volte a abrir, porque este é o plano que eu tive desde o princípio, fazer exibições dos filmes nas escolas, nas universidades, em sítios onde a gente possa juntar público dessa maneira e também ter uma conversa com as pessoas que vão ver o filme, né? Passar já essa experiência também, interagir ou com os atores, ou comigo como realizador, com alguns elementos da equipa. Esse é o nosso plano, não é? E isso é que está efetivamente travado, digamos, até agora, porque não o conseguimos fazer dada a pandemia. Então, assim que abrir. Quanto à exibição em Angola, eu gostaria muito. Para isso é preciso ter uma condição daquele lado também, não é? Portanto, ter um interesse daquele lado. Então, essa porta está aberta e assim que puder-se começar, também vou recomeçar, vamos voltar a esse assunto.
João, este Avô 19, que é mais uma sua longa metragem, pode também abrir caminhos para o João continuar a fazer outros filmes do género. Alguns projetos mais na manga?
Sim, claro. Eu trabalho, portanto, pontualmente, não é? Quer dizer, faço um filme, digamos, de cada vez. Tenho alguns projetos em desenvolvimento, mas quando dedico à produção é um projeto de cada vez. Então, o próximo filme que vou fazer já está a ser trabalhado. Eu tenho, são duas ideias. A primeira será uma curta, breve trecho, uma curta com um texto do Miyakoto, uma adaptação. E depois uma longa que estou, pronto, ainda estou em fase muito embrionária, mas será o a seguir. Claro que o número de filmes que uma pessoa faz, digamos assim, porque como nós não temos capacidade local para fazer o financiamento desses filmes, nós vamos buscar estes apoios ao estrangeiro, né?
Enquanto isso, o filme Avó 19 e o Segredo do Soviético segue o seu percurso online. Em abril, participa na 17ª edição do New African Film Festival, aqui em Washington, D.C. Foi Artes, aqui na Voz da América, em conversa com o realizador moçambicano João Ribeiro. Um abraço de Mariano Bartolomeu e Emanuel Miguel. Até para a semana.
Chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, 3 de abril de 2021. Em nome de todos que participaram na emissão deste sábado, Stefano Guedes e Mariano Bartolomeu, com votos e o meu resto de sábado, amigos ouvintes. Um abraço, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.